Irmãos queridos, boa noite. Quero agradecer de coração Ari pelas palavras e por ter escolhido entre tantos ministros melhores do que eu nesse país, a mim, para estar pregando nessa conferência. Eu sei que é o amor que passou por cima de muitos pecados e que lidou com graça com esse pobre pecador e dando-lhe o privilégio de estar aqui nessa noite. Isso para mim, Ariovaldo, Ari querido, não é coisa de som menos importância. Muito obrigado, é uma honra. Eu aprendi na relação com os detentos do Rio de Janeiro, das carcerais da Polícia Civil, a usar o papo reto. Então, de você ir direto ao ponto, falar o que pensa, sem rodeio. Então, a minha intenção nessa noite é a de falar sobre a identidade da igreja à luz de Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa passagem nos ensina pelo menos 5 verdades sobre a identidade da igreja. A primeira delas, que a igreja é uma comunidade apostólica. No verso 1, o apóstolo Paulo se dirige aos Efésios nesses termos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Um homem se levanta, certo de que era boca de Deus, que Deus o havia levantado para estabelecer os fundamentos da sua igreja. Ele era um representante de Cristo, um porta-voz do Evangelho, e que para tal havia recebido, da parte do Espírito de Deus, as credenciais do apostolado que faltam aos apóstolos brasileiros: o poder para operar sinais e maravilhas, que não eram apenas expressões do amor humano, do amor divino, pelo que sofria e que era curado da sua lepra, da sua cegueira, da sua perturbação espiritual, mas era o endosso, o selo de Deus sobre a pregação extraordinária desses homens. Era Deus dizendo que estava com eles. E esse homem então se levanta, absolutamente certo da sua autoridade, com manifestações empíricas de que Deus estava com ele, e homens e mulheres de uma cidade chamada Éfeso se submetiam intelectual e moralmente àquilo que esse homem ensinava. Então, essa é uma primeira característica da verdadeira igreja, inegociável. Somos apostólicos. Nós seguimos esse grupo de homens extraordinários que se levantaram para dizer à humanidade que o mundo tem um Criador, que 9 planetas dão volta em torno de uma bola de fogo, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sustenta esse balé cósmico. Eles ensinaram finalmente a humanidade a acreditar num Deus bom. Eles nos ensinaram a chamar Deus de Pai. Falaram de um Deus descomplicado que justifica o homem pela graça mediante a fé. Anunciaram Jesus Cristo como o lírio dos vales, a estrela da manhã. Falaram que nele não viram iniquidade, nem nenhum dolo foi achado em sua boca. Eram homens encantados com Cristo.
e anunciaram a mensagem mais revolucionária que o espírito humano pôde conceber. Mensagem que exaltava a glória de Deus, sua majestade, seu poder soberano, sua beleza inconfundível, imutável, infinito, único, eterno, autoexistente e santo, 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 e que no tempo e no espaço enviou o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. Somos apostólicos. Esse é o fundamento que foi estabelecido uma vez por todas. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina que nós somos a comunidade dos santos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Todos estão familiarizados aqui, certamente, com o sentido mais basilar da palavra santo. A Bíblia parte do pressuposto de que há um povo que Deus separou para si mesmo a fim de revelar o seu caráter na história. Os santos, aqueles que amam a Deus e a tudo que Deus ama, que fixaram suas afeições em Deus, que não apenas creem nele, mas que veem formosura nele, por isso adoram em espírito e em verdade, e que aprenderam a se relacionar com seu semelhante a partir da doutrina da criação. Sabem, como certa vez afirmou C.S. Lewis, que não há ser humano comum, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Santo é aquele que possui simetria de caráter, não é uma monstruosidade. Nele, o fruto do Espírito Santo, numa extensão maior ou menor, está harmoniosamente distribuído. Ele tem zelo pela verdade, mas o seu zelo vem acompanhado de doçura. Em sua vida, observamos aquelas características que inevitavelmente fluem da espécie de encontro com Cristo que o santo teve. Então, embora possamos afirmar que na vida do santo há simetria de caráter, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito, há algumas virtudes que de uma forma especial acompanham a vida do santo em razão da espécie de encontro que ele teve com Cristo. O seu encontro foi um encontro com Cristo misericordioso, que lhe abriu os olhos, que lhe deu o coração novo, que fez por ele o que ele não poderia fazer por isso. Ele lida com aquele que sofre, que na sua desgraça não pode fazer nada por si mesmo para aliviar a sua dor, com misericórdia também, porque ele sabe que um dia se viu assim. Outra característica dos seus relacionamentos interpessoais é a doçura do perdão, porque o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo gracioso. E por isso, ele não consegue conceber vida na qual o tratamento que ele recebeu da parte de Cristo não seja reproduzido. O seu encontro foi um encontro com Cristo paciente, por isso ele trata de lidar com as pessoas de um modo longânimo, santo. Quer dizer, nesse sentido, a Bíblia não nos apresenta conceito de graça que nos permite ser muito maus porque Deus é muito bom. A graça é gulosa, a graça que perdoa é a graça que santifica, que nos torna belos, formosos, parecidos com Cristo, objetos do amor complacente de Deus. Deus olha para o santo e diz: eu vejo o meu DNA em você, você se parece comigo, tu és o meu filho amado, na tua vida eu me deleito. Em terceiro lugar, essa passagem nos ensina que a igreja tem características essencialmente mundanas. É a comunidade dos santos no mundo. Ele chama os santos de aqueles que vivem em Éfeso. Não são aqueles que foram chamados para fugir de Éfeso, ou que se escondiam em Éfeso. São os santos que vivem em Éfeso. É o sal esfregado na carne. E não há nenhuma orientação para eles transformarem a igreja de Éfeso num mosteiro e fugirem para o deserto. Porque a graça de Deus não desnaturaliza o santo. O santo é um ser político. Sua vida é impensável longe da polis. Na polis ele se veste. Na polis, óculos são confeccionados para que ele possa pregar enxergando as pessoas. Na polis ele é alfabetizado. Na polis ele faz exame de próstata. Na polis é feito por ele o que ele não poderia fazer por si mesmo, porque ninguém tem todos os dons e todos os talentos. É inconcebível a vida fora da polis. A polis é a manifestação da graça comum de Deus, mediante a qual ele usa os talentos extraordinários e que de modo surpreendente ele concede aos não cristãos, a fim de embelezar a vida da sociedade, viabilizando assim a existência humana. São os santos que vivem em Éfeso. E vivem em Éfeso porque Éfeso haverá de ser sempre a cidade do homem, da opressão, da mentira, da canalice, do engodo. Éfeso é o lugar no qual o homem se manifesta como o lobo do homem. Em Éfeso há violação dos direitos humanos. Em Éfeso, a democracia pode ser usada como instrumento de legitimação daquilo que nenhum déspota ousaria praticar. Em Éfeso nós encontramos presídios superlotados, inocentes condenados. Homens trabalhando sem tempo para o amor, para a poesia, para a literatura, para o contato com a natureza, para a prática de um esporte. Em Éfeso, homens trabalham 6 vezes por semana, de 10 a 12 horas por dia. Gastam 4 horas no trânsito, 2 para ir, 2 para voltar. Recebem no final do mês cerca de R$180, que vão grande parte deste soldo, que vai grande parte deste soldo para a conta de verdadeiros agiotas, que usam a democracia para justificar a agiotagem que é praticada por instituições, por bancos, tais como o Bradesco e Itaú. Por isso são os santos que vivem em Éfeso. O santo quer estar em Éfeso porque ele se compadece dos efésios. Porque eles sabem que é horrível coisa é você viver sem saber quem é, de onde veio, para onde vai. Comer a comida sem sentir o sabor, porque você não tem Jesus Cristo e não encontra nenhum ser no cosmos para o qual você possa dizer muito obrigado. Então ele quer estar em Éfeso para anunciar a justiça do reino e o evangelho libertador de Jesus Cristo. São os santos que vivem em Éfeso. Em quarto lugar, a igreja é a comunidade dos fiéis, segundo essa passagem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A igreja é a comunidade daqueles que creem na mensagem do evangelho, que é um dos sentidos da palavra fiel. A igreja é a comunidade daqueles que creem no absurdo da pregação. Creem nessa promessa impensável, feita por este Deus doce que Jesus Cristo nos ensinou a amar. Um Deus que diz para você voltar para a casa do Pai, depois de ter jogado no lixo a riqueza do Pai, e sem passar pela senzala, participar da festa da redenção, totalmente surdo para a voz da religião, da lei, da consciência, do diabo, das hostes infernais, e Jesus pinta o irmão mais novo, vocês me permitam dizer, na festa, numa tremenda cara de pau, como se nada tivesse acontecido, o Senhor Jesus diz, e quem não for igual a esse rapaz, não entrará no reino dos céus. Porque Deus não considera cara de pau aquele que no caminho derramou lágrimas de arrependimento e que procurou o Pai. Porque o Pai é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A igreja crê nessa mensagem que quebra a fobia do divino. E por isso, e esse é um outro sentido da palavra fiel, a igreja é a comunidade daqueles que vivem uma vida de fidelidade a Deus. É a comunidade daqueles, como diz Calvino, que ainda que lhes fosse anunciado que nem inferno, nem demônios mais existem, eles continuariam a amar a Jesus Cristo, a servir a Deus, a expressar o seu caráter em razão do fascínio exercido pela sua beleza na alma do redimido. Então a igreja é a comunidade dos fiéis. E em quinto e último lugar, e eu fico muito feliz de entrar nesse quinto ponto, e fico muito feliz de poder servir a igreja de Jesus Cristo, anunciando toda a riqueza que o apóstolo Paulo passa a descrever a partir do verso 3. Porque a partir do verso 3, um quinto conceito nos é apresentado. A igreja é a comunidade dos amados. A igreja é a comunidade daqueles que podem dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vejam o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, que certamente é Deus, único, eterno, imutável, autoexistente, infinito, santo, santo, santo. Bendito o Deus e Pai, ou seja, a comunidade dos amados é aquela que encontra motivos para prestar culto de adoração a esse Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vocês vejam o que, que está acontecendo nesta passagem. É como se ele tivesse, vamos dizer, imagina, no meu lugar, na minha igreja, todo domingo eu tenho que atravessar a ponte de Niterói, e lá estou eu vindo no meu carro, e no caminho me lembro da quantidade de pessoas que sonharam em construir uma família e não puderam, da irmã que se submeteu a uma mastectomia, do irmão desempregado ou subempregado, das orações que a minha igreja fez e que não foram atendidas, da filha espiritual querida, que no decurso de um ano perdeu subitamente pai e mãe, do parceiro de manifestação de rua, que viu pai e mãe terem a vida interrompida por um câncer. Eu me lembro dessa gente. No caminho, meu coração se enternece, é tomado de compaixão. E aí eu digo, eu vou ocupar o púlpito da minha igreja nesse domingo para falar para estes que foram considerados ovelhas para o matadouro, que eles são amados. E eu vou dizer para eles que o Pai, nos lugares celestiais, naquela esfera onde o corpo de Cristo literal se encontra assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, naquele lugar onde anjos, arcanjos e querubins e a igreja triunfante adoram a Trindade Santa em espírito e em verdade, e eu vou dizer que ali foi decretado que toda sorte de bênção do Espírito fosse derramada sobre a vida da minha querida igreja, desses irmãos sofridos. É toda sorte de bênção espiritual, porque elas atendem as mais diferentes demandas do espírito humano. Uma demanda é a demanda de regeneração, de você ouvir um Lázaro vem para fora, sem o qual não há fé, não há arrependimento, não há conversão, porque nós não estamos dormindo nem meio mortos, nós estamos num cativeiro infernal, que só a graça soberana de Deus para dele nos livrar. Toda sorte de bênção espiritual é a bênção da chamada eficaz. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É a bênção da iluminação, que pega um livro que foi visto por nós numa época de nossas vidas como algo esotérico, e que de repente nos encanta. Nas madrugadas, quando estamos com o abajur aceso, eu pergunto a vocês, como explicar uma coisa como essa? O abajur aceso, de madrugada, você está lendo esse bendito livro, e o versículo salta da palavra, domina o seu coração, e uma palavra mete fogo na sua vida, e você se transforma num leão. Qual é o nome? São toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É o selo do Espírito. São as dúvidas infernais vindo sobre sua cabeça. Pois o diabo, antes do pecado, é o nosso melhor amigo. E depois da nossa queda, o nosso maior inimigo. E é o Espírito Santo que sela a contenda, testificando no nosso espírito que somos filhos de Deus, silenciando o inferno. Toda sorte de bênçãos, por isso que eu digo, a igreja é a comunidade dos amados. Há uma graça que opera no mundo inteiro, que faz com que ateus contribuam para o embelezamento da vida, de modo que surpreende a todos nós. É a graça que usa um deísta como Thomas Jefferson para fundar os Estados Unidos da América, quer dizer, para dar uma base intelectual para a sua emancipação, que usa um homem como Rousseau, meu Deus, como Norberto Bobbio, entre tantos outros que nós poderíamos mencionar, mas há uma graça que atua na esfera da igreja, e os teólogos fazem muito bem em chamar essa graça de graça especial. É graça que regenera, é graça que decreta salvação, é graça que abre os olhos, é graça que diz com poder todo poderoso, vem para fora, Lázaro. É graça que nos sustenta na tribulação, é graça que nos faz sonhar, que nos dá dons, que nos faz superar a nós mesmos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele prossegue dizendo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu vou respeitar os irmãos aqui de confissão de fé diferente da minha, eu sou calvinista até a medula. Não vou pegar pesado no ponto. Só quero dizer a seguinte coisa para você. O amor de Deus por você é antigo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não tinha sua avó nem sua mãe orando. Nenhum átomo tinha sido criado e você já existia no coração daquele que decretou soberanamente sua salvação. Você não é um baita de um sortudo. Você é amado. Amado, por isso que aquele acidente não ceifou sua vida, por isso você não infartou um minuto antes da sua conversão. Quem aqui pode atribuir a si mesmo a sua vida biológica? Providência, baseada em amor eletivo. Aqui está o texto que nos deixa perplexos, que não amarra as pontas. E nos remete para o mistério. Uma coisa eu sei, que quando eu estou de joelhos, conforme mês de outubro, quando eu fiz 31 anos de convertido, eu oro como quem crê nessas verdades, porque atribuo tudo a um amor que me separou. Eu não vim para fazer minha vontade, e sim a daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos aqueles que ele me deu. E o texto prossegue dizendo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É o decreto que tinha como objetivo torná-lo perdoado e formoso, santo e irrepreensível. Ele decretou torná-lo parecido com Cristo. O processo de santificação na vida do verdadeiro servo de Deus é inexorável. E se você resisti-lo, Deus tem seus métodos. Porque terrível coisa é ser amado por Deus. E nesse seu amor ele pode quebrá-lo, para que você participe da beleza de Cristo. E ele prossegue dizendo, e em amor, santo e irrepreensível a partir da compulsão da gratidão. E nos predestinou para ele. A escolha fala do método, a predestinação daquilo que antecede a forma mediante a qual Deus o salvou, o pensando, o escolhendo, botando pessoas no seu caminho, abrindo seus olhos, não permitindo que doenças nem acidentes ceifassem sua vida antes da experiência de novo nascimento. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para que você pudesse ter esse status universal de amado com amor eterno pelo Deus Todo-Poderoso, a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, isso quer dizer, segundo o bom propósito da sua vontade, é tudo deliberado, tudo pensado, tudo resultado de um decreto cheio de amor gracioso. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, para que ele seja adorado por toda a eternidade, de uma maneira, até onde nós sabemos, que ele jamais foi adorado pelos anjos. Porque só a partir da nossa queda, as criaturas inteligentes de Deus passaram a adorá-lo como Deus, que trata com amor os que não são dignos do seu amor. E o texto conclui com o apóstolo Paulo dizendo que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Como diz Martin Lloyd-Jones, nunca se esqueça que tudo que foi feito contra a vida de Cristo foi feito contra a vida do amado. Quem levou uma surra, quem foi torturado, quem apanhou, foi posto no madeiro, morto e sepultado, foi o amado. A medida do amor de Deus por você é o amor que Deus tem pelo seu filho. E com todas as deformidades da igreja, eu fico feliz de poder falar sobre este amor, pois Deus me levantou tanto para permitir que a indignação de Cristo se expressasse através da minha vida, a fim de que pregasse o Cristo real, não um Cristo domesticado por mim, na perspectiva de atender os meus caprichos, mas olho na Bíblia, o mesmo Espírito me chamando para anunciar um Cristo que ama o seu povo. Se vocês me permitem dizer, poder dizer isso para os meus amigos, companheiros de ministério, como não me comover quando sei que quando olho para o Marcelo, o Alberto, para o Neil, Ari, Ismael, volto no passado e vejo vocês passando pelo que eu passei, os apelos que foram feitos e nós de joelhos ali derramando nossa alma diante de Deus, sonhando em sermos úteis, encantados com esta mensagem. Como não pregar sobre o amor de Deus para esses meus irmãos na fé, que são considerados no nosso país escória do mundo, e que não se envergonham de anunciar Jesus Cristo como Salvador do homem. Essa é a igreja, comunidade apostólica dos santos, comunidade dos santos, uma comunidade profana para fora do templo, é a comunidade dos santos no mundo, a comunidade dos fiéis e a comunidade dos amados. Bom, nessa noite eu estou seguindo o típico sermão calvinista. Primeira parte, doutrina. Nada de eu ficar contando piada, falando sobre meus filhos, vocês não saíram de casa para saber sobre minha vida, não vim aqui para entreter os irmãos, vim aqui para edificar a igreja de Jesus Cristo. Então a clássica pregação calvinista começa com texto bíblico. Procura chamar a atenção da igreja para a verdade. Estabelecer o que vai ser dito com base na verdade. Esse tipo de pregação é obcecada pela ideia das pessoas entenderem a Bíblia. Mas não para nisso. Agora eu quero ir para o lado prático. Todos nós dissemos amém para 5 verdades irrefutáveis. Isso aqui transcende a controvérsia arminiana calvinista. Isso aqui une pentecostais históricos. Isso é o básico. Usando as palavras de Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante. Somos apostólicos. Alguma coisa na nossa vida que nos diferencia da sociedade não cristã. Somos os santos. Somos os santos no mundo. Somos os fiéis que creem e que vivem uma vida de lealdade. E fico feliz por dizer isso. Somos os amados. E daí? Quais as consequências práticas disso tudo para as nossas vidas? Em primeiro lugar, se nós queremos nos manter apostólicos, nós temos que restaurar nos nossos púlpitos a pregação expositiva. Não tem alternativa. Temos que saber prover para o nosso ministério bons comentários bíblicos e não tenho um mínimo constrangimento de lhes dizer o que eu posso afirmar. E temos que ser especialistas em teologia sistemática. Sem teologia sistemática não tem pregação. Porque o erro do pregador é o de elevar um aspecto da verdade à condição de verdade completa. Teologia bíblica nos remete para as árvores, a sistemática para a floresta. A sistemática que vai estabelecer o contraponto para muito daquilo que podemos ser levados a afirmar. Eu teria matado a minha igreja se não tivesse seguido o método de pregação de João Calvino e de Martin Lloyd-Jones. Vocês me perdoem falar nesses termos. Já há uns 15 anos eu tomei a decisão de pregar livros inteiros da Bíblia, verso por verso, vírgula por vírgula, analisando até conjunção adversativa com a igreja. E o que que acontecia? Eu tinha passado o sábado na Polinter de Neves, ou a semana lidando com os maiores canalhas desse país no Congresso Nacional, ou então, após participar de um enterro de uma menina que morreu por um tiro de fuzil desferido por um policial militar. Eu chegava na minha igreja alucinado, correndo o risco da minha militância nas ruas e das questões políticas desse país e das denúncias dos meios de comunicação pautarem o púlpito. E essa decisão preservou meu ministério, porque ao pactuar com a igreja que a mensagem seria expositiva e de livros inteiros da Bíblia, a igreja já ia para o culto no domingo seguinte sabendo aquilo sobre o que eu teria que pregar. Os meus últimos 3 sermões na minha igreja, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Segundo o penúltimo sermão, e quem casar com a repudiada comete adultério. O último sermão de domingo passado, quem não se tornar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Ou seja, sou obrigado a pregar a palavra de Deus na sua totalidade, pregando contra mim, deixando a verdade me golpear, e ter que comunicar para uma igreja de classe média do Rio de Janeiro verdades bastante ofensivas para a chamada mentalidade pós-moderna, e que pastores procuram evitar, não mencioná-las no púlpito, porque tem medo de morrer de fome. Preguem a palavra de Deus. Sejam apostólicos, irmãos. Segundo lugar, somos a comunidade dos santos. Muitas aplicações eu poderia fazer sobre isso. É um tema vastíssimo. Deixa eu fazer 2. Se somos a comunidade dos santos, nós devemos ser curados de uma forma especial daqueles pecados que estão mais presentes na vida do homem não regenerado. Sobre o que eu estou falando? O que eu estou falando é que o maior compromisso que você tem na sua vida é com a sua felicidade, e que para isso você passa por cima de tudo e de todos, até mesmo da verdade. Você ama mais a si mesmo do que a verdade. Portanto, o santo é humilde, o santo desconfia de si mesmo, ele tem contato diário com a sua propensão à canalice. Foucault está certo, em parte, jogo de poder, para quem você está trabalhando. Segundo lugar, segunda aplicação prática. Essa santidade, ela tem que nos curar de uma forma especial dos pecados que estão mais presentes na cultura dentro da qual a igreja se encontra. e um traço da cultura brasileira. Amados irmãos, se nós não compreendermos isso, é que as trevas nos cegaram. A banalização da vida humana é traço da cultura nacional. Nós não nos importamos com o próximo. De certa forma, não existe sociedade no Brasil, existem famílias, eu cuido da minha, você cuida da sua, e que o resto se dane, especialmente se o resto for garotos de favela, pobres de 18 a 25 anos, sem referência de pai, dentro de casa e fora da escola, porque se não fosse assim, nós estaríamos nas ruas lutando por essa gente. Se fosse assim, quando o ministro José Eduardo Cardoso se levantou para dizer: eu preferia a morte a parar no sistema prisional brasileiro, a igreja teria ido para a rua. O ministro da Justiça disse que os nossos detentos estão em campo de concentração. Então, se a santidade tiver que se manifestar no nosso país, ela vai se manifestar de uma forma muito específica. Nós vamos passar a lidar com o próximo a partir da antropologia bíblica. E quem cruzar o nosso caminho vai voltar para casa se sentindo mais amado e vai redescobrir a origem divina do seu ser. E nós não vamos permitir que nenhum garçom abra garrafa de água mineral para nós sem a gente dizer muito obrigado. E nós vamos identificar os invisíveis e vamos dar voz para os sem voz. Irmãos, sabem qual é o meu medo com relação ao que acabou de acontecer aqui? Todo o choro que nós derramamos é que grande parte das nossas lágrimas tem o resultado da lembrança dos sites pornográficos que nós visitamos e das mulheres que nós levamos para a cama. Sem pensar na indiferença para com a defesa dos direitos humanos, com as maiores atrocidades que acontecem no nosso país, sem que isso nos incomode. Será que um dia nós vamos ser igreja que a defesa dos direitos humanos será tão comentada nos nossos sermões quanto pornografia? Não estou relativizando a ética sexual do Evangelho. O que eu estou dizendo é que vida de santidade é mais do que controle sobre pornografia, álcool e tabaco. O santo é alguém que se relaciona com o próximo a partir da antropologia bíblica. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, somos a sociedade dos, somos a comunidade dos santos no mundo. Irmãos queridos, não quero falar de modo paternalista, em tom professoral, não quero esfregar a verdade no rosto dos irmãos, eu estou pregando para os amados de Jesus Cristo. Estou servindo aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu. A menina dos olhos do Salvador. Irmãos queridos, se eu perguntar para vocês, somos o corpo de Cristo? O que vocês responderão? Somos os ramos da videira? Vimos a glória? Nascemos de novo, somos habitação do Espírito Santo, estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do Amor do Pai. Pergunto a vocês, como que Éfeso não sabe da existência desse colosso de gente? Irmãos, a mensagem dos apóstolos, uma vez compreendida, torna cada igreja local uma ameaça ao crime organizado. A corrupção do poder público transforma cada igreja local numa comunidade de reforma social ou até mesmo revolucionária. A mensagem apostólica, uma vez compreendida, nos transforma em talibãs de Deus. Ninguém morre, só nós explodimos. Seguindo o exemplo de Cristo, morrendo para o mundo, para a fim de que outros sejam salvos através da nossa vida. Outro dia eu falava isso com o filho do reverendo Antônio Elias. A diferença, eu fui em todas essas manifestações. a diferença de você andar nas ruas, pensando em Karl Marx, pensando na suposta eficácia do projeto político-econômico neoliberal, você para as ruas, focado na glória de Deus e dizendo que está sendo oprimido, foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você explode. Por isso que nós estamos aí há 2000 anos e as portas do inferno não têm prevalecido contra essa igreja que foi levada pelo Espírito a crer nessa mensagem extraordinária, a mensagem dos 12. No Rio nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa pela nossa Éfeso. Um dia eu falei, vou para a rua. Não vou deixar mais gente morrer na minha Éfeso como morre. Mais de 40 mil mortes violentas no Rio de Janeiro no governo Cabral. 36 mil pessoas desaparecidas. No governo Lula, Dilma, 500 mil de brasileiros mortos. A maioria por arma de fogo. Cheguei para a igreja e falei, gente, vamos, não dá mais. Somos cristãos. E aí combinamos de numa madrugada ir para o Copacabana Palace e botar cruzes pretas, criando um cemitério que ajudasse a nossa cidade a entender o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Eram 700 cruzes pretas em número correspondente ao número de pessoas mortas no início de 2007, janeiro, fevereiro, início de março. O número era maior, mas essa foi a informação que passaram para nós. E aí começamos a atacar ponto por ponto. Me debrucei sobre os números do Instituto de Segurança Pública e me deparei com a seguinte cifra. 400 pessoas desaparecidas no mês de janeiro. Depois, 350 em fevereiro. 500 em março. Liguei para uma pesquisadora e falei, fulana, que é esse negócio aqui de gente desaparecida? Ah, Antônio. Isso aí a polícia tem batido para nós que grande parte foi morta. E eu falei, o quê? O quê? Aí combinamos. Botamos uma pilha de pneu em Copacabana. E o cantor Tico Santa Cruz, de um lado, eu do outro, mais uma pesquisadora da UCAM, a maior especialista em segurança pública do Rio de Janeiro, nós entramos na pilha de pneu. Eu fiquei 5 horas ali e combinei com a imprensa. Eu só dou entrevista aqui de dentro. Porque é uma das formas de ocultação de cadáver no Rio de Janeiro, o forno micro-ondas. Pega a vítima e ateia fogo. Não sobra nada. Em seguida, encaminhamos para o Instituto de Segurança Pública um ofício. Nós queremos saber o paradeiro das pessoas desaparecidas. Que história é essa? Aí veio o Amarildo. Foi tragicômico, porque eu estava com minha mulher num hotel, naquele final de semana que você separa para celebrar o amor. Aí o telefone toca, era alguém esbaforido. Pastor, acabei de falar com a família do Amarildo. Sou eu, Elisângela, membro lá da nossa igreja. Pastor, que mora na Rocinha. Pastor, eles estão pedindo para o Rio de Paz ajudar. Eles estão pedindo, o Amarildo está desaparecido. Eu não sabia no que estava me metendo. Primeira coisa que nós fizemos foi subir a Rocinha. Eu não posso falar tudo que se poderia falar. O que é que significa? Eu não posso falar. Trabalhar numa área e você ir para outra. Subir a Rocinha. Cadê a casa do Amarildo? Como é que é? O vaso sanitário é colado no fogão? Enquanto um está fazendo cocô, o outro está fritando o ovo? O que é isso? Saí fotografando tudo. Segura esse papel aqui. Reúne a família. Segura. Onde está Amarildo? Botamos nas redes sociais. Liguei para o Globo. Olha, estamos começando uma campanha. Onde está Amarildo? Fomos para Copacabana, botamos os manequins, vários manequins com tecido de filó. Onde está Amarildo? com os tapetes vermelhos, simbolizando o sangue derramado, a tortura, subindo de noite a Rocinha. O que é que houve com o Amarildo? Ah, tem uma irmã aí, a irmã da Deus e Amor. A irmã viu o Amarildo encapuzado, sendo torturado, mas ela não quer falar. Cadê a irmã? Cadê a irmã? Não, não, ela viu os caras. Ele estava lá agonizando, pedindo ajuda. Por favor, alguém me ajude. Ele está morto. Teve um que viu ele numa... Que o viu numa cisterna boiando. Cadê o cara? E a gente andando de moto, subindo, entrando em cada buraco para elucidar aquele crime hediondo. Uma família pobre querendo saber o paradeiro de um membro. Manifestação na comunidade. Desce a comunidade toda, o trânsito do Rio de Janeiro parado. Black box, anônimos, moradores da favela, polícia militar, meu irmão, pede para abrir a pista aí, o trânsito do Rio de Janeiro está parado, comandante, observa, veja o que, que eu vou fazer, me acompanha, pessoal, como é que é? Olha, tem gente aí dentro desse túnel aí, sabe, possivelmente mulher grávida, gente doente, indo para o hospital, vamos liberar um pedaço da pista, pior o que fizeram com o Amarildo, E aí fizemos uma manifestação pública em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com os artistas, explodindo tinta vermelha em bexiga, notícia no mundo todo. Marcamos uma audiência pública com um deputado do Rio de Janeiro sobre o caso das pessoas desaparecidas. Pressão. Até que a Polícia Civil decide investigar e descobre que 25 policiais militares estiveram envolvidos na tortura e execução do pedreiro Amarildo. Uma tentativa de desqualificar a vítima para justificar a prática criminosa, dizendo que ele era bandido. E nós falamos em várias entrevistas no Rio de Janeiro, gente. Não tenho carro blindado, a gente não tem segurança, eu tenho dois filhos adolescentes. E meu trabalho é dentro de favela, a sede do nosso movimento é dentro da favela do Rio de Janeiro, do favela do Jacarezinho. O comandante da UPP está preso. Chegou semana passada, meu telefone toca. Pastor, sábado que vem é dia de finados, o senhor poderia organizar uma manifestação na Rocinha? Gente, e lá estávamos nós subindo o morro, militantes políticos, moradores, os parentes do Amarildo, os policiais, e todo mundo insultando os policiais. Chegamos lá no alto, só Jesus. Imprensa toda reunida. Família do Amarildo, que é adepta do candomblé. Inclusive, tivemos reunião no terreiro de Macumba. E falo isso em absoluto respeito a essa família, que nós amamos. Só estou apresentando um fato. Fato. Eram jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, agências internacionais, um mar de policial, a comandante, e a porta-voz da família diz, com daqueles aventais na cabeça, nós gostaríamos agora de pedir para que o pastor Antônio Carlos fizesse uma oração pela nossa família. E ali invoquei o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na semana seguinte, procuramos a chefe da Polícia Civil, doutora Marta Rocha. Tínhamos iniciado uma petição pedindo uma delegacia de desaparecidos no Rio de Janeiro. Doutora, são 36 mil casos nesse governo, 3.600 nesse ano, 17 por dia, precisamos de uma delegacia. Ao que ela disse, eu vou enviar a Belo Horizonte uma equipe para conhecer o trabalho da delegacia de desaparecidos em Belo Horizonte, e dentro de um mês, eu vou responder para vocês se a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai ter uma delegacia para desaparecidos. É uma forma de atuação na nossa Éfeso, na nossa confusa Éfeso. Na Éfeso de violação dos direitos humanos, na Éfeso de tortura, de desigualdade social, na Éfeso com seus bolsões de miséria. Por fim, última aplicação. a igreja, vou até fechar a Bíblia para não prosseguir, a igreja é a comunidade dos amados. Se é a comunidade dos amados, nós temos que servi-la com paixão. Esse trabalho nosso de pregação pressupõe amor. Estou aqui porque devo amar a igreja de Jesus Cristo. Se a igreja é a comunidade dos amados, nós temos que aprender a dizer isso para ela e levar a igreja a acreditar num Deus que é a favor do homem, não contra o homem. Não podemos usar o púlpito para apresentar um Deus que mais se parece com o diabo. Aqui está o apóstolo Paulo trabalhando duro para dizer: vocês têm sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Vocês foram escolhidos, vocês foram predestinados, vocês foram adotados, chamados para viverem uma vida santa e irrepreensível. Vocês são amados. Essa é a identidade de vocês. Me lembro que uma vez eu ouvi o Espírito Santo falar isso para mim no Mar da Galileia. Eu lá penso, conjecturando, umas bobagens, muito novo ali, pensando: quem eu sou? Eu nem sei porquê. Minha cabeça mergulhou nesse tipo de coisa, nesse tipo de questão. Eu estou aqui no Mar da Galileia. Quer dizer, se eu tivesse sido criado aqui, é uma coisa muito simples, nada de filosofia profunda que eu estou lhes dizendo. Quer dizer, eu não torceria para o Botafogo. Eu não gostaria de feijão preto. Aí eu pensei, mas quer dizer que é uma série de verdades sobre minha vida que são totalmente contingenciais. Nasci no Rio de Janeiro, sou filho de um policial que desde os meus 7 anos me levou para o Maracanã, me doutrinou, foi, quer dizer, predestinação pura para eu me tornar botafoguense. Não teve jeito. E não é à toa que eu sou presbiteriano, né? Porque a minha igreja é como o meu time, tem um passado glorioso. Eu falei: então, meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Se todas essas verdades são relativas, quem eu sou? Gente, é como se o céu do Mar da... Eu estava de frente para a Jordânia. A minha direita, a minha esquerda, o Hermon, à direita, o Mar da Galileia, desaguando no Rio Jordão. Sou presbiteriano, mas aconteceu. O céu se abriu. Eu não vou dizer que uma voz falou comigo, mas eu pensei assim, sabe, veio, né? Conjecturei. Então, me lembrei das institutas de Calvino, da confissão de Westminster, e cheguei a algumas conclusões. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o céu se abriu, e ouvi uma voz me dizendo: a grande verdade sobre sua vida é que eu amo você. Sabe? E eu fico... um dos maiores privilégios de ser ministro, isso, olha, eu não troco por nada esse privilégio. Não consigo me ver apartado desse trabalho. É fogo nos ossos, eu adoeceria. De poder chegar da minha cidade, em Goiânia, e me dirigir para os amados, me perdoe dizer, de me dirigir para a família do Ismael, lá de Anápolis, e poder dizer: vocês fazem parte do grupo dos amados. Vocês são os amados, o Filho de Deus, o amado foi torturado por amor a vocês. Agora, se somos a comunidade dos amados, e se a Bíblia diz que o Espírito testifica desse amor no nosso coração, e que esse testemunho pode ser tão profundo a ponto da gente dizer Abba, Pai, de Deus se tornar íntimo, e se a Bíblia fala da possibilidade do Espírito falar conosco, o que disse o Pai para o Filho no Rio Jordão: tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Irmãos, nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, ou selo, ou a visitação, ou a renovação. É aquele papo do reverendo Antônio Elias: o que é o batismo com o Espírito Santo? Olha, que eu não sei, só sei que é uma coisa que eu não tenho e você não tem. Então é isso. Gente, é passar a orar por essa visitação. Eu chamo de batismo. Eu me sinto totalmente à vontade, sigo um ramo da tradição reformada que crê na segunda bênção. Você não precisa crer igual a mim. uma coisa que, não preciso usar a minha terminologia, batismo, que é usada por Martin Lloyd-Jones, usada por John Flavel, por Thomas Goodwin. Uma coisa é certa, a Bíblia fala de uma alegria indizível, incomunicável e cheia de glória. Você tem essa alegria? Se não tem, nós temos que fazer que nem na década de 80, quando eu me converti, e essa geração sabe disso. Era a oração em que nós implorávamos essa visitação, em que nós suplicávamos manhã, tarde, noite, enche-me do teu espírito. E as canções que nós cantávamos eram essas: como um rio anseia o mar, a minha alma anseia por ti. És meu Deus, és meu Salvador, eu te amo, Cristo Jesus. Vem agora encher-me com teu poder, com plenitude, dons me edificar. Sou teu rio, és meu mar. Oh, vem Jesus me batizar, me visitar, me selar, me renovar, o que for. Só sei que eu quero isso. Agora eu concluo perguntando para vocês o seguinte: vocês imaginem o que é uma igreja que foi batizada pelo Espírito, no minuto seguinte se levantando para ir para as ruas, para pedir escolas e hospitais? Você imagina a comunidade dos santos, dos fiéis, dos amados em Éfeso, solta em Éfeso? É por essa igreja que nós temos que lutar. Chega de dividirmos o que Deus uniu. Não há incompatibilidade entre batismo, selagem do Espírito Santo e protesto nas ruas. Não há incompatibilidade entre evangelização e justiça social, entre sermões expositivos e compromisso com os direitos humanos. O que eu espero é que façamos um pacto por essa igreja, para que as lágrimas que nós acabamos de derramar aqui não sejam inúteis. Porque se esse sonho se realizar, a igreja na nossa geração terá transcendido a si mesma. E nós vamos passar para a próxima uma igreja melhor do que aquela que nós herdamos. Vamos ficar de pé? Vamos lá, Ari.